Acompanhe agora pela Rádio AL. Entrevista. Apresentação, Valmir Matos.
Bom dia, chegamos para mais um programa Entrevista pela Rádio da Assembleia Legislativa. Operação de áudio do Mário Pacheco, a coordenação da Gisele Dalpiazza Gi, direção-geral Tami Solico. Vamos conversar no programa de hoje com o Dr. André Cruz, fisioterapeuta, está novo, 33 anos, formado em fisioterapia pela UDESC, Universidade do Estado de Santa Catarina, no ano de 2007. Já fez, inclusive, estágios na Bélgica. Servidor terceirizado na Assembleia Legislativa, na seção de fisioterapia desde 2008. Aqui presta atendimento aos servidores da casa. Desenvolve o projeto Cinesioterapia Laboral, que consiste na prática de exercícios aos servidores da casa, visando uma ação preventiva em doenças osteomusculares relacionadas aos trabalhos e lesões por esforço repetitivo. Bom, depois de ler esse release aqui, eu quero que o André nos diga do seu trabalho na Assembleia Legislativa, junto com os funcionários, como é que funciona esta ginástica laboral?
Quando eu entrei na casa, isso no ano de 2008, foi me dada a incumbência de iniciar encabeçar o programa dentro da casa, realizando esse programa visando, né, essa prevenção com as doenças osteomusculares relacionadas ao trabalho e as lesões por esforço repetitivo. E eu encontrei um quadro bem diferente do que a gente encontra hoje, visto que os servidores ainda tinham um certo receio em realizar atividade física no ambiente de trabalho. Não era uma prática muito divulgada ainda no Brasil na época, em Santa Catarina também não diferente. Então a gente iniciou o programa passando setor por setor, convidando os servidores a participar. Na ocasião, inclusive, eu tive a oportunidade de ter uma aceitação até maior do que eu esperava. E naquela época, creio eu, que 30% do corpo administrativo da casa realizava ginástica laboral. À medida que o tempo foi passando, nós conseguimos ter uma maior adesão. Quando, então, nós praticamente atendemos todo o corpo administrativo da Assembleia Legislativa, sempre dando liberdade ao servidor para que realizasse caso sentisse disposto, até porque a prática ela não é obrigatória, mas sim vem a crescer a atividade, o trabalho do servidor, para que ele tenha uma maior disposição no trabalho, evite doenças osteomusculares relacionadas, né, à carga de trabalho. Foi muito interessante, eu acho, durante esses anos, porque eu acabei tendo um contato direto com todos os servidores. Hoje, praticamente, eu conheço todos os servidores pelo nome completo. Sou uma referência na casa, na sessão de fisioterapia, o que me faz com que as pessoas acabam me encontrando sempre no corredor e me perguntando alguma dúvida referente a algum assunto específico da área. E isso também acrescenta, né, o histórico do paciente para nós, o que também faz com que eu conheça cada servidor melhor a partir desse programa.
Bom, André, é o seguinte, você chegou na Assembleia como fisioterapeuta, pelo conteúdo teórico na UDESC, você fez um estágio, inclusive, esteve na Bélgica. Você tem um trabalho de campo, uma vivência, você tem uma experiência fundamentada no curso superior que você fez. E aí você sabe da necessidade de cada pessoa, cada ser humano, ter um comportamento, ter uma preventiva para que não tenha consequências lá na frente. E o servidor público da Assembleia Legislativa, foi difícil assimilar essa ideia?
Teve uma resistência no início, como creio eu, qualquer empresa ou qualquer instituição sempre vai ter a resistência ao novo, né? Incumbir na cabeça dos servidores que já trabalham na casa há muito tempo, de que essa prática é algo sério e está aqui para melhorar a qualidade. Então, eu posso dizer que realmente houve, sim, uma resistência por parte dos servidores, mas à medida que a gente foi mostrando o trabalho, que era algo sério, que a gente está aqui para trabalhar em prol deles, a favor deles, eles começaram a ter uma maior aceitação do programa. É, nós já tivemos também, ajudando a gente no setor, vários estagiários, e sempre quando os estagiários iniciavam no setor, eu sempre dizia a eles, o maior cartão de visita que nós, fisioterapeutas da casa, podemos dar aos servidores da casa é a questão do respeito e da assiduidade. Eu observei no decorrer desses anos que esses foram os principais artifícios a favor do programa, que fizeram com que os servidores exatamente aderissem ao programa. A partir do momento que tu tens um compromisso e que tu estás presente nos dias nos quais você se prontificou a estar presente, realizando atividade, tenha chuva, tenha sol ou tenha qualquer problema particular, você está presente, eles estão junto contigo para estar realizando a atividade. Foi um pouco difícil, sim, no começo. Mas, à medida que o tempo foi passando, as pessoas foram aceitando. Hoje, eu não preciso convidar muito. Eu passo nos setores, eu dou um toque. Dentro de alguns poucos minutos, as pessoas já se dirigem até o setor no qual a gente realiza. Hoje é realizado dentro do plenário, hoje em Regis, todos os dias da semana, pela manhã, exceto pelas quintas-feiras, visto que o plenário é utilizado em sessão. Os servidores estão sempre presentes de todos os setores. Infelizmente, ainda é somente o corpo administrativo que realiza, mas a nossa intenção é exatamente ampliar e tentar passar isso nos próximos meses também para os gabinetes parlamentares, atendendo assim, então, toda a casa. E, realmente, muitas transformações ocorreram durante os últimos anos no programa da cinesioterapia laboral.
Agora, coloca para a gente a diferença, porque alguém pode perguntar. Qual é a diferença de ir para a academia? Qual é a diferença da instrução, por exemplo, do preparador físico mandando que o atleta que caminhe, que corra? Esse é um trabalho um pouquinho diferente. É mais uma questão de comportamento, de postura? Como é que funciona?
O foco. Eu acho que a palavra...
O foco.
Exatamente. A palavra que vai definir a diferença entre ir para uma academia e estar dentro do seu local de trabalho realizando um programa de atividade física é exatamente o foco. O foco na academia, ele é traçado em cima dos objetivos que o aluno, que o paciente, digamos assim, ele tem. No ambiente de trabalho é diferente. Nós, na verdade, atendemos o paciente, né? No caso da fisioterapia, com um objetivo exatamente relacionado ao ambiente de trabalho. Ou seja, dando exemplos assim práticos. Hoje, dentro da casa, o que eu observo? Que as taquígrafas que trabalham com muita digitação, uma jornada de trabalho praticamente inteira destinada à digitação, elas têm uma atenção especial, por exemplo, aos flexores e extensores de punho e dedos da mão. Então, a gente direciona exatamente os alongamentos e as atividades a elas, a gente dá esse foco, para que elas diminuam as lesões por esforço repetitivo exatamente nesse ponto. O pessoal da informática, a mesma coisa. Já o pessoal da limpeza, dos serviços gerais, da zeladoria, da copa, trabalham com peso. Então, a gente dá um foco completamente diferente, abordando temas da coluna, postura. E, em geral, a gente tenta abordar o servidor em cima das atividades nas quais ele realiza dentro da casa.
Perfeito. Ô, André, você já constatou, por exemplo, vamos colocar um exemplo bem prático. Um servidor aqui na Assembleia Legislativa que chega assim, mal, se arrastando, e que hoje está melhor?
Com certeza. A gente observa vários servidores que nos queixavam, né, a respeito da jornada de trabalho ou da atividade que realizava. Inclusive, orientamos para que ele se posicionasse de forma correta no ambiente de trabalho, repassando informações como a altura do teclado, a altura do computador, como sentar, qual a postura adequada, o que ele pode fazer para minimizar esse desconforto durante o trabalho. E a gente já teve resultados excelentes, pessoas que nos encontram nos corredores da casa, isso já se passou 5, 6 anos, e diz, poxa, André, depois que tu passou lá no meu setor e que tu me passou as orientações, tudo mudou, te agradeço, hoje a minha qualidade de trabalho dentro da casa é muito diferente. E uma coisa também muito interessante ressaltar aqui é que, assim, ó, muitos servidores nos agradecem por aquilo que, na verdade, é a nossa função. Aquilo que eu faço hoje dentro da casa não é nada mais, nada menos do que o trabalho que eu devo realizar trabalhar dentro da casa. E eu sou um servidor que fui contratado para a Assembleia para realizar esse tipo de serviço. Mas os servidores nos encontram pelos corredores achando que, na verdade, o que a gente está oferecendo a eles é um presente, quando, na verdade, não é. É a minha função, de tão gratos que eles são pela atividade que a gente desenvolve dentro da casa.
Bom, estamos ouvindo o Dr. André Cruz, fisioterapeuta, que exerce um trabalho fundamental da ginástica laboral na Assembleia Legislativa. Nós vamos ao intervalo, voltamos em seguida com a segunda parte do programa Entrevista.
Entrevista. Apresentação, Valmir Matos.
Crise? Essa não é a primeira que enfrentamos, nem será a última. Mesmo assim, ano após ano, e contrariando os pessimistas de plantão, Santa Catarina cresce. Não importa se o dólar sobe ou cai, se tem enchente ou estiagem, os catarinenses sempre enxergam uma oportunidade de fazer mais, de fazer melhor. E o resultado é um estado que nunca esteve tão em dia com suas obrigações. Com um mercado interno tão forte e com empresas tão sólidas, modernas e competitivas. Então, quando alguém falar em crise, lembre-se, você está em Santa Catarina, um lugar que tem gente que faz a diferença. Veja muitos exemplos em gentequefazadiferença.sc.gov.br, uma campanha da Assembleia Legislativa de Santa Catarina.
Entrevista. Apresentação, Valmir Matos.
Bom, voltamos, estamos ouvindo aqui o programa Entrevista pela Rádio da Assembleia Legislativa. Estamos ouvindo o Dr. André Cruz, fisioterapeuta formado pela UDESC e que presta um trabalho muito interessante da ginástica laboral na Assembleia Legislativa. Agora, André, como é que era antes e como é que é agora que você chegou e começou a exercitar uma função? Começou a ter um contato com esse grupo. E esse grupo que, porque tem uns que tem um preconceito, mas não vou fazer ginástica ali, os caras vão passar ali e vão rir de mim, tem essas coisas. E agora como é que é?
É bem diferente do que acontecia alguns anos atrás quando eu iniciei na casa. Como mesmo tu comentou, muitos dos servidores da casa tinham um certo preconceito em realizar a atividade, até porque não sabiam da seriedade do programa, e eu vim exatamente para mudar essa mentalidade, talvez, né? Não sei. Mas o que eu observei, assim, ó, que no início eu passava setor por setor. O programa, ele era realizado dessa forma, no qual a gente reservava toda manhã para eu estar passando setor por setor, estar realizando ginástica laboral nos setores. O que que acontecia? Eu entrava dentro de uma sala com 10 servidores, por exemplo. 2 realizavam, 8 ficavam olhando. À medida que o tempo foi passando, como eu citei anteriormente, no bloco anterior, a respeito da assiduidade, do compromisso, eu demonstrei aos servidores que esse era um programa sério e que nós estávamos aqui para ajudá-los. Então, a adesão começou a aumentar, até o ponto, diria eu, que nós conseguimos, de um grupo de 10, atingir 7, 8 servidores de um setor. Começamos, então, a ampliar os setores nos quais nós realizávamos e, após algumas transformações que ocorreram na casa, nós tivemos um processo de descentralização da casa, né? Onde hoje a Assembleia Legislativa encontra-se não somente num prédio, mas em outros. Houve um pequeno problema de percurso, digamos assim, no intuito de tentar atender todos os setores. Então, a partir desse momento, a gente começou a concentrar os setores em determinadas salas. E eu me lembro que, em uma ocasião, o centro de memória da casa, para quem conhece, que é um aquário de vidro logo na entrada, nós realizávamos ginástica laboral ali com aproximadamente 10 setores, com autorização do coordenador do centro de memória. Infelizmente, ou felizmente, diria eu, o centro de memória teve que passar por uma reforma. E nesse período de reforma, então, eu tive a iniciativa de conversar diretamente com o chefe de gabinete da presidência, pedindo autorização para utilizar o entorno do plenário, Osni Regis, no qual eu pudesse para não deixar esses 10 setores que realizavam no centro de memória sem a ginástica laboral, se, por esse período de reforma, não poderia utilizar o plenário. Começamos, então, a realizar a ginástica com esse grupo dentro do plenário, e os servidores, ao passar pelo plenário observando a atividade, perguntaram se podiam participar junto. E esse grupo começou a aumentar à medida que o tempo foi passando. Quando, então, eu tomei a iniciativa de conversar novamente com o chefe de gabinete e pedir autorização para utilizar, nas segundas e sextas-feiras somente, o plenário, o entorno do plenário, para realizar com grupos maiores. Conclusão, deu muito certo. E, inclusive, isso foi ampliado para toda a casa. Hoje, nós realizamos, como eu já falei também no bloco anterior, a ginástica laboral, com todos os servidores do corpo administrativo da casa, dentro do plenário Osni Regis, de segunda a sextas-feiras, exceto as quintas. Quintas não é possível, visto que temos sessões dentro do plenário, com os servidores às 9h30 da manhã, hoje do corpo administrativo. Mas no início desse ano, nós tivemos também uma reunião com os diretores da casa, no qual foi repassado, talvez, a necessidade de a gente estar ampliando o programa para todos os servidores. E em breve, não posso passar uma data precisa ainda, porque dependemos de algumas questões burocráticas, vai ser aberto exatamente para todos os servidores da casa, efetivos, terceirizados, comissionados à disposição, dentro do plenário, como eu falei, todos os dias, exceto quinta, às 9h30 da manhã, sendo que o nosso objetivo é lançar pop-ups nas telas dos computadores. Ao invés de eu fazer, então, essa ronda pela casa, vai vir um aviso visual nas telas de computadores, convidando todos os servidores a comparecer ao plenário. E, então, os servidores se dirigem ao plenário. Vamos utilizar não só mais a parte do entorno, mas sim também a parte superior, a arquibancada, caso o grupo aumente, ampliando consideravelmente o programa.
Bom, André, logo se tem uma ideia que a ginástica laboral é para atender uma necessidade física, uma dorzinha, uma postura. Eu às vezes faço aqui locução, Mário, fico olhando, eu estou sentado, daqui a pouco eu estou deitado já. Eu já estou deitado, né? Aí olha para o Mário Pacheco no outro lado, ele já pensa que aquilo ali é um divã, já está deitado também. A gente se... Então, essa é a primeira ideia da postura. Uma outra postura, a questão do humor muda. A ginástica laboral oferece uma oportunidade, porque tem umas pessoas difíceis, mal-humoradas, as pessoas podem ter uma transformação?
Com certeza. Na verdade, assim, ó, o objetivo do programa, muitas pessoas acham que é pura e exclusivamente evitar doenças osteomusculares e lesões por esforço repetitivo. Não é, não deixa de ser uma enorme verdade, mas na verdade a ginástica laboral, ela visa, além dessa prevenção, também fazer com que os servidores da casa tenham uma maior integração entre si, visto que hoje, por exemplo, é realizado em grupo, não mais nos setores, mas sim dentro do plenário, com todo mundo junto. Então, o servidor, ele tem a oportunidade de sair da sua rotina de trabalho, do seu ambiente de trabalho, da frente do seu computador ou da frente do seu instrumento de trabalho, ter uma paralisação das suas atividades no meio da manhã por cerca de 15 minutos, ir até o plenário. Chegando ao plenário, ele tem a possibilidade de se integrar com outros servidores da casa, que muitas vezes é o que eu noto, por exemplo, pela descentralização, muitos servidores estão se dirigindo de outros prédios e acabam se encontrando aqui no plenário. E aí, o que acontece? Muitos servidores não se veem trabalhando no mesmo local, às vezes, 1, 2, 3 meses, ou às vezes até mais. E tem a oportunidade de reencontrar um amigo aqui, por exemplo, trabalham há 20 anos juntos e não se veem já há 3, 4 meses, durante a ginástica laboral. Então, melhora essa questão da integração, né, integração dos servidores no ambiente de trabalho, desliga ele das atividades do trabalho, melhora o humor, porque ele vai ali, ele faz uma atividade, ele ri, ele brinca, não é algo extremamente rígido. Eu sempre falo aos meus pacientes, pessoal, ginástica laboral é o local para quê? É para bocejar, é para se esticar, é para rir, é para conversar, não perdendo exatamente o objetivo do programa, que é realizar alguma atividade física, né, um alongamento e tal, e descontrair. E também a gente não pode esquecer de citar que toda e qualquer atividade física que gere relaxamento aumenta a taxa de serotonina. Aumentando a taxa de serotonina, a serotonina é exatamente um neurotransmissor correlacionado aí ao humor, né, ao prazer. A pessoa vai ter liberação da serotonina, normalização dos níveis de serotonina, automaticamente, fisiologicamente falando, ela vai ter uma melhoria, sim, do seu humor.
Você é muito exigente com o grupo?
Sou. Eu não posso dizer que eu levo o grupo na brincadeira, porque eu não posso. A gente não pode esquecer a questão da seriedade, tá? Sim. O programa, ele existe, ele é descontraído, ele é brincalhão. Eu, inclusive, os termos que eu utilizo para a prática da ginástica laboral são termos técnicos, mas ao mesmo tempo termos usuais que facilitem a visualização das posturas durante a prática das atividades. Então eu sempre fui muito aberto com relação a essa questão do humor, da brincadeira durante a prática da atividade. Mas eu não permito que ninguém leve o programa, por exemplo, na brincadeira. É algo sério que está aqui beneficiando a qualidade do servidor. As pessoas podem brincar, sim, sem problema algum, mas a prática tem que ser realizada de forma correta.
Bom, André, a última pergunta, estamos chegando no final, é uma aula que você está dando para a gente sobre ginástica laboral, muito interessante. Vou te fazer a última pergunta no programa Entrevista de hoje. André, na tua visão, como é que está essa cultura da ginástica laboral? A população catarinense, a população de Florianópolis está assimilando a ideia? Ou ainda é um preconceito, ainda é muito limitado, as empresas, as organizações ainda têm restrições e têm alguma limitação sobre esse entendimento?
Eu acho que ainda existe um certo, não vou dizer preconceito, mas uma certa barreira, né, entre os trabalhadores e os programas que são oferecidos em prol deles. Lógico que, se a gente for analisar o período que eu me formei, de 2007 até hoje, por exemplo, são praticamente 8 anos de formado, já melhorou consideravelmente. Eu costumo dizer que toda e qualquer prática preventiva, infelizmente, ainda não é dada a atenção necessária. As pessoas ainda têm dificuldade de conscientização de que, quando a gente trabalha preventivamente, a gente tem muito a lucrar. Eu até aproveito a ocasião, numa reunião que eu tive com os diretores da casa, eu citei uma reportagem que eu li numa capa de jornal de circulação nacional, dizendo que a França estava pagando, utilizando essa analogia, não me lembro mais o valor exato, mas, se eu não me engano, eram 10 centavos por quilômetro percorrido, 10 centavos de euro, por quilômetro percorrido de bike pelos cidadãos franceses. Ao nosso ver, poxa, 10 centavos, então quer dizer, se eu realizar 10 quilômetros por dia, eu ganho 1 euro, em um mês eu ganho 30 euros, isso é bastante, isso é um custo muito alto ao governo. Mas, se a gente for parar para pensar, esses 30 euros destinados a um cidadão francês hoje, talvez representarão 1.000, 2.000 euros economizados em um mês daqui 20, 30 anos.
Na curativa, né?
Exatamente. Por qual questão? O cidadão francês que realiza, por exemplo, uma atividade que percorre 3, 4 quilômetros de bike por dia, ele evita o risco de doença cardiovascular, ele diminui o risco cardíaco, ele aumenta a capacidade respiratória. Além de diminuir a quantidade de poluente, diminuir o recapeamento asfáltico das rodovias, visto que a questão da mobilidade também vai melhorar. Então, quer dizer, a gente consegue economizar em vários fatores. E eu acho que o brasileiro ainda, ele evoluiu muito nos últimos anos com relação à questão preventiva. Mas nós temos ainda muito a aprender e muito a dar atenção nesse foco. E em fisioterapia, sinesioterapia é exatamente a questão preventiva. Eu evito com que um servidor vá ter um problema que possa afastá-lo do ambiente de trabalho, gerando custo ao governo e à assembleia. Eu evito que ele também possa ficar deprimido ou incapacitado para realizar atividades em casa. Eu melhoro a qualidade dele daqui 30, 40 anos. Então, creio eu que durante esses 8 anos de trabalho dentro da casa, eu já consegui incubir bastante na cabeça das pessoas essa questão. Mas eu acho que a gente ainda tem muito que trabalhar, como eu sempre vou achar que a gente tem que trabalhar. Por mais que as pessoas estejam conscientizadas, a minha função é exatamente essa e com certeza absoluta eu vou continuar tentando colocar na cabeça das pessoas o quanto é importante isso.
Então, boa ginástica laboral e muito obrigado pela entrevista.
Ok, eu que agradeço. Muito obrigado também.
Ok, portanto, ouvimos aí o Dr. André Cruz, fisioterapeuta, que exerce uma atividade interessante na Assembleia Legislativa, na prática, aos servidores da parte administrativa, pelo menos é por enquanto, depois vai estender, ele já disse isso, da prática permanente da ginástica laboral. Programa Entrevista chega ao seu final com operação de áudio do Mário Pacheco, a coordenação da Gisele Dalpiazza Gi, a direção-geral de Tami Soligo. A todos, muito obrigado.
Você ouviu pela Rádio AL Entrevista.
O programa que você acabou de ouvir está disponível para download. Acesse o site www.alesc.sc.gov.br/rádio.